satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700 na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa Plug 700 de hoje.
Número 176.
E lembrando sempre que no info@radioeldorado.com.br, nesse endereço de e-mail, a gente recebe as dúvidas, né, de vocês ouvintes, dúvidas sobre computadores e até as dicas que vocês eventualmente desejem nos enviar. Dicas às vezes de site, por exemplo, tem um site interessante aqui, Pierluigi. A gente começou o programa, o primeiro bloco do programa, falando do Moacir, né? Ele enviou, na realidade, várias dicas para a gente. A primeira que a gente comentou foi sobre o Cálculo Exato, né? Que é aquele site que tem vários tipos de cálculos que você pode fazer. Agora, tem uma outra interessante que é, na realidade, uma dica de um site que disponibiliza um arquivo em Flash. Claro, um SWF. E eu entrei, achei bastante curiosa, pelo menos, ou curioso, pelo menos, esse aplicativo em Flash.
Eu não achei curioso, achei muito preocupante.
Não, é preocupante. Agora, curioso, vamos dizer, sob o ponto de vista técnico, em primeiro lugar. Que é assim, você entra no endereço que ele nos enviou aqui, que é o www.pudwaddle.com. Esse Pudwaddle, não precisa se preocupar em anotar, não. Porque se você quiser acessar diretamente esse site, o Pudwaddle, ele pode ser acessado, deixa eu ver aqui, a gente já colocou ele num infodrop. Então você pega aqui o www.intermatica.org, né, entra no site da Intermatica, né, o www.intermatica.org, esse é fácil de anotar, e a gente está toda hora repetindo aqui no programa. E nesse site você procure o infodrop número 554. Lá você já vai encontrar diretamente um link
para esse relógio. Para
esse relógio. E é um relógio que, assim, de cara, ele enche a tela, né? E tem um monte de números que ficam mudando o tempo todo. Bom, do lado direito e na parte superior você encontra um relógio digital, muito bem desenhadinho e tal.
Analógico.
Né? Aliás, analógico.
Certo.
Né? E do lado esquerdo, aí é que estão esses números que são, na realidade, curiosos, né? Sob o ponto de vista de que eles ficam mudando o tempo todo. E, ao mesmo tempo, preocupantes, não é, Pierluigi? Por quê? Porque esses números, eles expressam ali uma série de informações aparentemente atualizadas sobre o número de habitantes na Terra, um número que vai crescendo assustadoramente, passa já largamente dos 6 bilhões de habitantes, e lá você vê o número aumentando, né, sendo incrementado a uma taxa mais ou menos de 2 ou 3 por segundo, né, uma coisa bem rápida. Além disso, ele mostra num outro local ali informações sobre o crescimento da população, os índices de infecção por HIV, a temperatura global média, os índices de emissão de gás carbônico na natureza, de produção de lixo. Agora tem outro que está decrescendo. Aí você fala, opa, finalmente uma boa notícia. Não, esse que está decrescendo diz respeito às reservas de petróleo e diversos, e há também diversos outros números bastante alarmantes, né, Pierluigi? É um site...
Mas é um site que acho que todo mundo devia visitar para criar um pouco de consciência sobre o que está acontecendo. Hoje, durante a aula, uma aluna me perguntou, professor, o que são os lemingues? Porque eu citei os lemingues no meu livro, né?
Sim.
Falei, filho, os lemingues são roedores que vivem na península lá da Noruega e que têm a seguinte característica. A população deles vai aumentando, 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 aumentando. Quando a população chega a níveis absurdos, ou seja, começa a fome, começa a escassear tudo, eles saem correndo em direção oeste. Ou seja, em direção ao pôr do sol. Acontece que no oeste da Noruega tem o Oceano Atlântico. E eles continuam correndo, pulam na água, continuam nadando, 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 até que tem uma hora, por exaustão, afogam. e a população dos lemingues volta ao normal. Tá certo? Ou seja, eles cometem suicídio coletivo. Eu falei, por que que o senhor falou que os seres humanos são parecidos? Eu falei, porque qualquer pessoa que nesse exato momento esteja extraindo um litro que esteja de petróleo do chão, está cometendo suicídio coletivo. A humanidade está cometendo suicídio. Enquanto isso, a gente vê a Petrobras falar que pretende dobrar a produção até 2050. Quer dizer, é uma total e absoluta falta de consciência. Só que quando tomarem consciência, e já estão tomando, já está sendo tarde demais. Por isso que esse relógio...
Esse é o problema. Estão tomando, mas o problema é o quão tarde essa
não,
tomada
gente que não
de
toma.
Providência... Tem gente que nem toma,
toma. Outro dia escutei o presidente da República falar que vai criar usinas termoelétricas para evitar apagão, até aí tudo bem, falou, e não vai ter problema ecológico porque nós vamos usar gás natural. Como se gás
não,
natural...
Não, peraí, e a combustão desse gás natural não emite CO2 na natureza?
CO2, é lógico, quer dizer...
Quer dizer, não vai causar problema ecológico sob alguns aspectos, e sob o aspecto do aumento do efeito estufa, né?
Devido
à emissão de CO2 na natureza.
Ou seja, vale a pena todo mundo visitar esse relógio. Que número que é mesmo? 554, né? Infodrops, número
554. É o número 550 e... Espera só um instantinho, é isso mesmo, 554.
E acho que todas as escolas deviam fazer seus alunos visitarem esse relógio, porque olha...
E até discutir a respeito daqueles números que mudam. Agora, o que é curioso, né, pelo jeito, nesse site, são os números que ficam mudando. Quer dizer, na realidade, trata-se de um flash que deve, na hora que carrega, pegar as informações inicialmente e depois ele tem ali uma velocidade de mudança dos números.
Né? Quer dizer, na realidade, o que ele deve atualizar não é o número em si, mas a velocidade com a qual ele deve fazer aquele número crescer ou decrescer dentro de um certo período. Em linguagem técnica, o que ele deve atualizar é a derivada da função e não a função em si, né?
Eu estou com uma dúvida aqui, na realidade não é dúvida, acho que é mais um esclarecimento do Rafael Gomes, ele mandou para a gente um grande, imenso e-mail.
A segunda parte, inclusive, responde aquela dúvida do
exato,
primeiro bloco, né? Ele diz o seguinte, olha...
Aquele ouvinte, só para a gente se posicionar, aquele ouvinte que estava querendo alguma coisa envolvendo...
Software para deficientes visuais,
isso.
Aquele cujo pai ficou cego devido ao diabetes, né?
Isso.
Que, aliás, é muito engraçado no Brasil, por exemplo, todo mundo se preocupa em fazer grandes campanhas para HIV, para AIDS, quando, na realidade, no Brasil morre muito mais gente de malária do que de AIDS, né? E ninguém fala nada absolutamente a respeito de malária. Eu falo. Espera aí. Tarcísio, tem uma dica aqui que foi mandada. Não, espera aí. Agora eu lembrei. Tem uma dica aqui... que foi mandada, não sei por quem. Mas a dica é, atenção, Infodrops número 556, atenção. Lá em Sorocaba, onde você mora, tem muito mosquito lá ou não? Tem bastante mosquito. Tem
Valdir Acena com a cabeça, assim,
pra quem desolado. É, pra quem é infernizado por mosquitos, tem uma dica fantástica.
Mas mesmo em São Paulo, aqui, então
Infodrops,
um horror, né?
Aqui é um horror. Nossa, tá. Infodrops número 556, como com uma garrafa PET, um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento, criar uma... terrível armadilha para matar os mosquitos. É uma coisa assim, fantástica.
Bem legal. E é assim, cientificamente construída. Quer dizer, e o detalhe, um pouquinho de açúcar e fermento. Tem gente que pensa, açúcar vai atrair, porque é mosca. Não, elas não vão ser atraídas pela mosca. Né? Ou melhor, pelo doce, pelo açúcar. Eles vão ser atraídos pelo gás carbônico.
Porque na hora que o...
É o gás carbônico. Porque o que atrai os mosquitos... principalmente no caso para que os humanos possam ser picados gentilmente por eles, é o gás carbônico exalado pela nossa respiração, né? Então, e é por isso que eles até gostam de atacar no escuro, né?
No escuro, são guiados pelo gás carbônico.
São guiados pelo gás carbônico. Então, o que você faz com uma garrafa PET, um pouco de água, açúcar e fermento, a fermentação, né, provoca exalação de gás carbônico, digamos, simulando um ser humano por ali, né?
Tá certo, aqui transforma açúcar em álcool. Exato. E exala gás carbônico.
Exato.
Depois você pode até tomar, né, filtra os mosquitos. Isso. Que ficaram lá.
Dá um gostezinho de champanhe, uma coisa meio estranha assim, champanhe de má qualidade, mas dá até para tomar, né?
O Rafael aqui, o Rafael é deficiente visual, ele diz... leitor de tela para celular. Bom, então, alguns ouvintes perguntaram exatamente
isso. Sim, já é uma dúvida antiga, já não é...
Ele diz, olha, tem leitor de tela 10 modelos, mas a grande maioria é Nokia. Ou Nokia, não sei como pronuncia. Nokia, que é aquela multinacional finlandesa.
Uhum.
Você sabia que o presidente da Nokia é uma mulher, né?
Sim.
Por isso que ela conseguiu tanta
eficiência. E esse Nokia, por que Nokia? Porque esse leitor de tela exige o sistema Symbian, né, que é exatamente o sisteminha que gerencia os celulares da Nokia.
Exatamente.
Tá? O Nokia. Então, para se tentar buscar informações a partir do Google, existe lá uma lista de discussão sobre o assunto no Yahoo Groups, ou Yahoo Grupos, né, como ele escreveu aqui. Uhum. Bom, mas ele disse que não sabe o endereço. De qualquer forma, entre... Bom, é engraçado, porque ele fala em Google, né? Informações a partir do Google, depois menciona que é uma lista de discussão no Yahoo Groups.
É.
Bom, de qualquer forma, você entra lá no Google mesmo e coloca no campo de busca leitor de tela, Symbian, enfim, você deve achar alguma coisa a respeito desse assunto.
Agora, ele também...
Isso agora diz respeito a uma dica que a gente deu no programa passado sobre um software que é o Orca. O Orca, porque muita gente pergunta, não, porque vocês ficam dando dicas aí sobre softwares que rodam na plataforma Windows, esses softwares que auxiliam os portadores de deficiência visual a acessarem melhor o computador, né? Então a gente já mencionou o DOSVox, aquele Virtual Vision, mas todos eles são especificamente desenhados para a plataforma Windows, né? E se você estiver usando a plataforma Linux? Então a gente mencionou no programa passado, isso vai também estar no Infodrop, no 560, sobre o Orca, que é um aplicativo gratuito, de fonte aberta, né, conforme a maioria é no caso do Linux, essa é a filosofia do Linux, desenvolvido para especificamente plataforma Linux, certo? Que ele usa uma combinação de diversos recursos, tais como sintetização de voz, braille e lente de aumento. E você pode obter mais informações sobre esse aplicativo no live.gnome.org/orca. Mas ou então acesse o www.intermatica.org e procure lá o Infodrop número 560. Agora, com relação a isso, né, Perluiz, o que ele está dizendo aí? Que a coisa... Ele testou, parece não ser tão cordiosa assim, né?
Mas ele está testando, o pessoal está aperfeiçoando.
Estão aperfeiçoando.
Talvez agora se consiga no Linux uma eficiência tão grande quanto o famoso DOSVox conseguiu no Windows, né? Quer dizer, provavelmente
claro,
vai se conseguir logo.
Eu acho que a partir dos testes, né, é que os desenvolvedores, inclusive no caso da plataforma Linux, que não são... já que a fonte é aberta, não se resume a um ou dois, né? Na realidade é uma comunidade que acaba aprimorando um determinado software da plataforma Linux. Eu imagino que é exatamente assim, funcionando, testando, ele funcionará cada vez melhor porque novas sugestões e implementações serão feitas.
Agora, a primeira parte do e-mail do Rafael se refere também a uma observação que ele fez no programa passado, que parecia que o Google Earth era atualizado com uma grande frequência, que o cara colocar o carro para fora de casa,
carro
apareceu na foto e tal. Ele diz, olha, eu não sei de quanto em quanto tempo, eu suponho que deve ter regiões mais visadas, na qual a atualização seja mais frequente, e regiões menos visadas.
Sim.
Eu também acho. Agora, de qualquer forma, ele diz o seguinte, como por motivos muito tristes, recentemente foi implodido o prédio da TAM,
exato.
Ele gostaria que alguém me contasse a partir de que dia começou a aparecer os escombros e não o prédio em si.
Ah, mas falou, já está aparecendo escombro?
Não, ele está
perguntando. Eu não sei, eu não
ele
testei.
Também disse, não, bom, ele é deficiente visual, não pode ver.
Ah, tá.
Mas de qualquer forma ele está pedindo para alguém tentar dar uma olhada para ver quando é que vai, se é que vai.
Ele diz aparecer. Aqui uma coisa, né, Perluide, que eu particularmente compartilho com a opinião dele. Ele diz que não acredita que o Google perderia tempo e gastaria recursos, contrataria técnicos da área para manter um satélite próprio só para fotografar todo o globo, podendo simplesmente aproveitar as fotos dos institutos de meteorologia do mundo, que já fazem isso todo dia para a previsão do tempo. Né? Bom, enfim, eu acredito que a atualização não deva ser uma coisa assim tão online quanto se imagina, não.
Sempre aquela piada que saía sobre o general Costa e Silva... quando ele falou para a secretária, marque a reunião para sexta-feira. Aí a secretária perguntou, sexta é com S ou com X? Falou, marca para quinta.
Isso,
pronto. Então, o Pedro Sgarbi, ele gostou da filosofia. No programa passado, o Pedro Sgarbi falou, olha, eu tinha, o meu provedor era o Terra, eu migrei para o UOL, e por incrível que pareça, eu não consegui mais acessar o superdownloads.uol.com.br. Ou seja, pelo fato de estar na UOL, não consegui acessar aquele site que disponibilizava o download da própria UOL. Como eu resolvo o problema? Ele próprio resolveu. Falou, o que eu fiz? Cancelei minha conta na UOL e voltei para o Terra.
Pronto, está resolvido.
Sexta-feira é com S com X, marca com quinta e...
Eu acho que muitas vezes, né, a não ser pessoas que estejam realmente envolvidas com a informática, muitas vezes não vale a pena a gente ficar gastando os nossos neurônios para resolver um determinado problema, quando você, por exemplo, enfrenta problemas dessa natureza, né, problemas que acontecem especificamente, por exemplo, como o caso dele aqui, com um determinado provedor e não acontece com o outro. Tá? Se você liga lá pro suporte técnico, os caras não resolvem, mas você sabe que de outra forma ou com outro provedor vai funcionar melhor, então mude para outro provedor e acabou. Pô. Isso, inclusive, é até uma forma do suporte e dos próprios responsáveis por aqueles provedores entenderem que devem solucionar os problemas da forma mais rápida e prática possível, né? Vamos ao intervalinho, a gente volta já, segura aí com o terceiro bloco do programa Plug 700 de hoje.
Número 176.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Para você, ouvinte habitual desse maravilhoso meio de comunicação que é a rádio, um presente de nosso colaborador Antônio Roleira, Vozes do Passado. Elas revivem no site www.vozesbrasileiras.com.br. E não só as brasileiras, até o famoso trote do Orson Welles, com A Guerra dos Mundos, está lá registrado. Vale a pena uma visita para matar a saudade. Você encontra um link direto para Vozes do Passado entrando em www.intermatica.org e procurando Infodrop número 167. Pierluigi Piazzi, para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.